Caro presidente Assir, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da nossa TV Senado, que deve sempre e cada vez mais ser fortalecida, respeitada e um espaço aberto para que nós, parlamentares, prestemos à sociedade brasileira e aos nossos eleitores e aos nossos respectivos estados o que nós estamos aqui fazendo, que não é pouca coisa, que não é pouca coisa, presidente. Pena que nem sempre a nossa atividade seja devidamente entendida, porque há muito preconceito. Mas vamos vencer essas barreiras, não tenho a menor dúvida. E falo isso com a experiência de ter sido durante 40 anos uma comunicadora multimídia, portanto, eu sei do que estou falando. Mas o que me traz a essa tribuna hoje, presidente, senadoras e senadores, diz respeito a uma situação aí que se repete a cada ano, dependendo das circunstâncias financeiras do Tesouro do nosso país, que acaba afetando sob iniciativas muito importantes. De terça até ontem, recebi no meu gabinete, e não deve ter sido diferente com o senhor presidente Assir, o senador Eunício, o senador Mozarildo, o senador Pedro Simão, o senador Aníbal, o senador Crivella, é uma representação dos municípios aos gabinetes de prefeitos e vereadores alarmados e preocupados com o corte do orçamento da União, que vai impactar negativamente sobre as administrações municipais e gerando, pior do que isso, uma insegurança jurídica tão séria que muitos deles estão recorrendo ao Poder Judiciário para que a Caixa Econômica Federal libere aquela verba que foi empenhada no orçamento decorrente de emenda dos parlamentares. É uma situação realmente que precisa ser evitada sob pena de criar comprometimentos muito sérios às administrações municipais. Estou falando em regra, não na exceção, daqueles administradores que têm responsabilidade, que têm zelo com o recurso que recebem para aplicação nos seus municípios e que atendem às demandas das suas respectivas comunidades. Depois do anúncio do corte do orçamento feito no dia 28 de fevereiro, o governo editou o decreto 7.445, publicado já no Diário Oficial da União. Dos 50,2 bilhões que foram podados do orçamento que está em curso, 35 bilhões se referem a custeio e 15 bilhões retirados de investimentos, senhor presidente, onde estão incluídas principalmente as emendas dos parlamentares destinadas para estados e municípios em maior escala. A estimativa da redução das receitas líquidas somam 18 bilhões de reais. Deste valor, 3,1 bilhões correspondem a quedas na arrecadação do IPI, aliás, do Imposto de Renda, e 3,9 bilhões na redução do Imposto sobre Produtos Industrializados, conhecido como o IPI. Esses dois impostos compõem o Fundo de Participação dos Municípios. E aí vem um outro problema na redução da receita que esses entes federativos têm em relação a essa situação dessa nossa federação tão distorcida. Um estudo feito pela Confederação Nacional dos Municípios prova que essa redução de receita, se concretizar, o fundo, o FPM, deste ano de 2011, a ser transferido aos municípios e com valor fixado no orçamento da União, entre 69,9 bilhões, sofrerá uma redução de pelo menos 1,3 bilhão de reais. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o prefeito Paulo Zilkowski, todos os gestores municipais montaram os orçamentos com base no valor fixado para o Fundo de Participação dos Municípios e qualquer redução vai causar, claro, problemas para as já debilitadas finanças municipais. Além desta redução do Fundo de Participação dos Municípios, que é a principal fonte de receita dos administradores municipais, o que mais preocupa os municípios são os limites de pagamento de restos a pagar processados e não processados. A Confederação Nacional dos Municípios, como já referi, no final do mês de janeiro deste ano, disse que o governo estava com um montante de restos a pagar de 128 bilhões de reais, dos quais 28 bilhões destinados somente aos municípios. Segundo dados do Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal, o SIAF, havia expressivos recursos inscritos em restos a pagar, processados e não processados, destinados aos municípios em quase todos os ministérios. Os restos a pagar processados são destinados a obras que estão em andamento, portanto, já tiveram aí os seus compromissos e os seus contratos assumidos pelos municípios com fornecedores e estão em execução, os quais, por uma questão de tempo, foram inscritos em restos a pagar processados. Isso causa, senhor presidente, uma grande preocupação aos gestores municipais, pois eles assumiram compromisso com seus fornecedores e com as suas comunidades. E o Ministério Público, principalmente no meu estado, Rio Grande do Sul, é vigilante, é atento e atuante na fiscalização. Além disso, o próprio Tribunal de Contas do Estado também tem exercido uma vigilância muito grande nesses procedimentos administrativos. O corte maior foi nos restos a pagar não processados, ou seja, aqueles que já foram empenhados, mas ainda não foram liquidados ou não iniciados. Em resumo, os restos a pagar, que somavam 128 bilhões, estão sendo reduzidos para 77 bilhões de reais. Isso em razão dos cortes no orçamento e nos limites impostos pelo governo, que vão representar uma redução de 51 bilhões em restos a pagar cancelados e não pagos. Eu recebi a visita de um prefeito da cidade, da região carbonífera do Rio Grande do Sul, São Jerônimo. O prefeito Marcelo Luiz Schneider, mais conhecido como Pata, que, aliás, como todos sabem, tem uma dificuldade de locomoção, foi vítima de um acidente de trabalho quando eletricitário, muito grave, tem uma perna mecânica. Esse prefeito já teve que vir 18 vezes a Brasília para tratar dessas liberações. Falam mal das emendas parlamentares, declarou ele. E esse é o único dinheiro que os prefeitos têm para realizar investimentos, especialmente aqueles cujas receitas não são muito suficientes para essa responsabilidade. Ele repete que já vim em torno de 18 vezes a Brasília desde que iniciou o mandato para tratar de assuntos referentes à liberação dos recursos federais, especialmente, como disse, a liberação e o empenho desse dinheiro advindo das emendas parlamentares. Senhoras e senhores senadores, esta não é uma situação pontual, é uma situação estrutural. E é uma situação não só financeira, mas é também uma crise institucional e crise política. Os nossos prefeitos, em função deste pacto federativo e desta federação totalmente desequilibrada, os nossos prefeitos não têm segurança jurídica para promover os investimentos, e em muitos dos municípios que haverá diminuição do repasse, as obras, como eu disse, estão em andamento, os compromissos foram assumidos. E para evitar o pior, alguns desses prefeitos dos municípios do Rio Grande do Sul, imagino que esteja acontecendo em outros municípios de estados brasileiros, em estados brasileiros, estão indo à justiça para que a Caixa Federal libere a verba das emendas empenhadas. Enquanto não tivermos urgentemente uma revisão do Pacto Federativo, os nossos prefeitos, presidente, continuarão a depender grande parte do seu tempo, ou a usar o seu tempo na administração municipal, com viagens a Brasília, em visitas a gabinetes, audiências a ministros, senadores e deputados. Ora, essa é uma dependência inaceitável numa federação que queira ser equilibrada, que queira ter estabilidade, porque isso compromete a própria estabilidade institucional. A União concentra o maior poder da receita, cerca de 60%. Estados ficam aí com 23%, 25% e os municípios com uma parcela muito pequena da arrecadação federal. Com a palavra, senadora Gleisi Hoffmann, com muito prazer.
Obrigada, senadora. Eu estou ouvindo aqui atentamente sua exposição e quero dizer que comungo com a Vossa Excelência da preocupação sobre esse tema. De fato, nós precisamos repactuar as relações da federação e descentralizar os recursos. E acho que estamos caminhando para isso. O presidente Lula teve iniciativas importantes com o aumento do 1 ponto percentual do Fundo de Participação dos Municípios, receber o Fórum dos Municípios, ter uma secretaria relacionada aos municípios e aos entes federados para conversar sobre propostas, o PAC, agora o PAC social, mas, enfim, nós precisamos, de fato, fazer uma melhor distribuição da nossa receita tributária. Já tramita nessa casa alguns projetos de lei sobre isso, inclusive do senador Osmar Dias, senador do meu estado, que foi aqui, que prevê 10% das contribuições aos municípios. Esse é um debate que nós temos que fazer à luz da reestruturação tributária. Agora, eu queria pontuar sobre o orçamento que a senhora estava falando e sobre os restos a pagar. Penso que nós temos uma grande responsabilidade de mudar o processo de discussão orçamentária nesse país. Conversava com o senador Vital do Rego, que vai ser nosso presidente da Comissão Mista de Orçamento, e acho que teremos a grande oportunidade de fazer essa mudança. Por quê? Nós temos que ter o foco que o orçamento que venha para cá do Executivo não venha totalmente programado e que o Legislativo não crie receita para contemplar a emenda de deputados e senadores. Só para a senhora ter uma ideia, a média de emendas parlamentares dos últimos 3 anos foi de 21 bilhões. A execução, ou melhor, o empenho dessas emendas ficou em torno de 6 bilhões e a execução financeira em torno de 3 bilhões. Todo o resto fica para restos a pagar e vai acumulando. É como se nós estivéssemos nos enganando os prefeitos, a União se enganando. Então, acho que está na hora de nós chamarmos o Executivo aqui. Já conversei com a Secretária Nacional de Orçamento, a doutora Célia. O Executivo tem essa disposição e vamos restabelecer um método de discussão aqui. Ou seja, o Executivo manda o orçamento não totalmente programado para que essa casa possa fazer as devidas emendas, intervir no orçamento, atender prefeituras e nós nos comprometemos temos de não inchar esse orçamento, de não aumentar a receita, para que a gente tenha um orçamento real, factível, e que a gente possa dar resposta aos nossos prefeitos. Mas quero me somar à sua fala de que nós, de fato, temos que rever o Pacto Federativo.
Muito obrigada pela valiosa colaboração, senadora Gleisi Hoffmann.